Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.
Líder Benfica, agora só com um ponto de vantagem, visita Barcelos. O Portimonense vem ao Dragão e em Alvalade há um duelo felino. Bem-vindos a mais um Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Viva João Nuno Coelho.
Boa tarde, Teófilo.
Jornada 22, por ordem de entrada em cena, três destaques nesta edição. Domingo, às 17h30, há um Sporting Boa Vista em Alvalade, com o campeonato agora a entrar no último terço.
É verdade, entramos no último terço do campeonato, disputa-se a jornada 22, ficam a faltar 13. E entrou agora também em cena os Jogos Europeus, e isso pode ter o seu peso, quer na disputa dos lugares, lá está, europeus, quer na própria disputa do título. E a verdade é que, para as equipas que estão envolvidas na Liga Europa, o desgaste vai aumentar. Disseste muito bem que o Sporting Boa Vista é o primeiro jogo dos três grandes, domingo às 17h30, e o Sporting entra neste último terço de campeonato na quarta posição, embora somente a um ponto do terceiro, que é o Braga. No entanto, os Leões também têm apenas três pontos de avanço para Famalicão e Rio Ave, que são quintos e sextos classificados, respectivamente. Deve dizer-se que desde o início do ano civil de 2020, o Sporting já perdeu 11 pontos, três derrotas e um empate, e nesse mesmo período corresponde ao consulado de Ruben Amorim à frente do Braga, o Sporting perdeu 9 pontos para o Braga, o que justifica a ultrapassagem, entretanto, pelos bracarenses. Mas também é verdade que, por exemplo, na época passada, o Braga também era terceiro e o Sporting era quarto, e a diferença era maior, eram 7 pontos, e mesmo assim o Sporting ainda conseguiu ficar na terceira posição. Portanto, ainda tudo em aberto nesta luta também. É verdade que este Sporting está a passar por um período terrível, tem 36 pontos em 21 jornadas, pior do que isto, temos que recuar até 2011, aliás, 2012, 2013, quando o Sporting tinha apenas 23 pontos. O resultado final foi o 7º lugar no campeonato e, portanto, este é um registro muito fraco, mas lá está, nos jogos em casa e não contra as equipas mais fortes, é quando o Sporting tem conquistado mais pontos. Eu lembro que já tem 4 derrotas caseiras, mas aconteceram todas perante equipas que estão nos 6 primeiros lugares do campeonato. Benfica, Porto, Famalicão e Rio Ave. Dos primeiros, só o Braga não ganhou em Alvalade, a derrota por 2-1. O Boa Vista, o visitante nesta jornada, é 9º classificado. Está a atravessar um bom momento, venceu 3 dos últimos 4 jogos e, atenção, joga melhor fora do que em casa, em termos de pontos. 15 pontos conquistados fora de casa em 10 jogos é bastante bom, 4 vitórias e é a segunda melhor defesa nesta condição. 7 gols sofridos, apenas mais um do que o líder Benfica, que só perdeu uma vez como visitante. A favor do Sporting está completamente a história. Nos últimos 10 jogos, Sporting Boa Vista, 10 vitórias do Sporting em Alvalade, e os boavisteiros só venceram uma vez no reduto do Sporting, foi em 1976, quando ficaram em segundo lugar no campeonato com José Maria Pedroto, depois de uma luta acérrima com o Benfica, que foi campeão nesse ano.
Vamos medir as probabilidades à volta deste Sporting Boa Vista.
70% para o Sporting, empate 20%, 10% para a vitória do Boa Vista.
Sporting Boa Vista, domingo às 5h30, depois, a partir das 8h30, no Estádio do Dragão, ao Porto Portimonense.
Sim, é verdade. E é a tal entrada da luta pelo título no último terço. Felizmente, e ao contrário de coisas más que o campeonato português tem, obviamente, as lutas pelo título têm sido bastante equilibradas nos últimos anos. Repara que nos últimos 10 anos, desde 2009-2010, só por uma vez chegamos à 22ª jornada com uma diferença superior a 5 pontos entre os dois primeiros. Aconteceu em 2010-2011, quando o Porto de Vilas Boas tinha 8 pontos de avanço sobre o Benfica de Jorge Jesus. Na maioria dos casos, 6, a vantagem do primeiro para o segundo era sempre recuperável numa só jornada. Portanto, em 6 situações em 10, não é nada mau. Mostra que o equilíbrio tem sido a nota dominante, pelo menos entre os primeiros classificados, que, escusado será dizer, são quase sempre Benfica e Porto. Aliás, o ano passado era o Porto que tinha 1 ponto de avanço, acabou por o perder. Este ano é o Benfica que tem 1 ponto de avanço nesta altura. Vamos ver o que acontece. Para o Porto, a recepção ao Portimonense será dos jogos teoricamente mais fáceis daqueles que tem até ao final do campeonato. Também o confronto histórico entre Porto e Portimonense é muito desequilibrado. Neste caso, não podia ser mais. Em 19 jogos, em que o Portimonense visitou o Porto, perdeu 19 vezes. E por aí está quase tudo dito. Claro que o Porto está mais moralizado que nunca na luta pelo título. Recuperou 6 de 7 pontos que tinha há duas jornadas de atraso para o Benfica. E vê nesta jornada até a possibilidade, porque não, de ultrapassar os encarnados, porque estes jogam em Barcelos. Olhando para os últimos 10 anos, o Porto conseguiu por duas vezes ultrapassar o adversário direto na luta pelo título, sempre o Benfica, após ter estado em segundo lugar já durante o último terço. Foi no campeonato do Kelvin e foi no primeiro ano de Sérgio Conceição ao serviço do Porto, embora nessa altura convém lembrar que o Porto acabou por perder uma vantagem de 5 pontos que tinha para o Benfica e depois recuperou a desvantagem no Estádio da Luz, curiosamente com o tal gol do Herrera. Convém dizer que os algarvios estão a passar uma fase terrível, são penúltimos classificados do campeonato, mas muito pior do que isso, são a pior equipa dos tempos mais recentes. 3 derrotas nos últimos 4 jogos, não ganha há 8 jornadas e só venceu um jogo nas últimas 18 rondas. Portanto, pior do que isto não há. São também muito fracos em termos de ataque, apenas 15 golos marcados e, jogando na condição de visitantes, costumam sofrer muitos golos, 18 golos sofridos, terceira pior defesa e terceiro pior ataque. Veremos se o Paulo Sérgio consegue, com a sua experiência, puxar pelo Portimonense, que bem precisa, e explorar, se calhar, alguma debilidade recente do Porto em termos defensivos. É que sofreu 9 golos nos últimos 7 jogos de campeonato e, antes disso, sofrera apenas 6 em 14 partidas. E mesmo em casa, onde esteve 7 jogos sem sofrer golos, os 7 primeiros, sofreu nos últimos 3 e logo um total de 5 golos. Se calhar tem a ver também com a ausência de Pepe, que não teve, ou antes teve, em 2 desses 7 jogos, mas saiu sempre lesionado durante as partidas e a defesa do Porto tem abanado um bocadinho sem o seu capitão.
Vamos às probabilidades à volta do Porto Portimonense.
Probabilidades de 82% para a vitória do Porto, empate 14%, 4% apenas de probabilidades do Portimonense ganhar.
Há duas semanas o Porto estava a 7 pontos do Benfica. Se vencer este jogo domingo no Dragão frente ao Portimonense, fica na liderança do campeonato, à condição, à espera do que faz o Benfica em Barcelos frente ao Gil Vicente. É jogo marcado para segunda-feira às 7h30.
Sim, um desafio anímico fortíssimo para o Benfica. Perdeu 6 dos 7 pontos que tinha de vantagem em apenas 2 jornadas. Ainda mais penoso é saber que perdeu 6 pontos em 2 rondas e, antes disso, no consulado de Bruno Lage, em 37 jogos de campeonato só tinha perdido 5 pontos. Portanto, perdeu mais em 2 jornadas do que em 37. É realmente incrível. O futebol também é muito atrativo por causa disto. E ao desafio anímico junta-se também um certo desafio físico, que implica a viagem e o jogo na Ucrânia com o Shakhtar, pelo que há grande expectativa para este Gil Vicente Benfica, ainda por cima sabendo que o Gil Vicente, esta época, já venceu para o campeonato o Porto e o Sporting em Barcelos. E é uma equipa que só tem uma derrota na condição de visitado. Há este nível apenas o Porto, que também só tem uma derrota no Dragão. Soma 4 vitórias e 5 empates em Barcelos, além dessa derrota. E se excetuarmos o jogo com o Moreirense, em que o Gil sofreu 5 golos, 5-1, em 4 dos 10 jogos realizados em casa, não sofreu golos. E, portanto, essa consistência defensiva em casa pode ser um problema para o Benfica, que, por acaso, até tem tido grandes problemas de consistência defensiva nos últimos tempos. Basta dizer que, nos últimos 3 encontros de campeonato, concedeu 6 golos, tantos quantos tinha sofrido nos 18 encontros anteriores. Por isso, alguma coisa vai mal naquela defesa, naquele processo defensivo do Benfica. E se repetir o problema de eficácia ofensiva que aconteceu no jogo com o Braga, em que teve meia dúzia de ocasiões e não conseguiu marcar, quando habitualmente marca quase uma ocasião em cada duas, e o Carlos Vinícius que o diga, que tem quase 70% de aproveitamento das oportunidades e teve 3 contra o Braga e não marcou nenhuma, se o Benfica não conseguir ser eficaz em Barcelos, pode ter muitos problemas, e convém dizer que em Barcelos o Benfica não costuma ter a vida muito fácil. Nos últimos 6 deslocações, 3 vitórias e 3 empates.
Probabilidades?
Probabilidades, 10% para a vitória do Gil Vicente, 20% para o empate e 70% para a vitória do Benfica.
João Nuno Coelho, obrigado, até para a semana.
Foi um gosto, até para a semana.
Esta jornada tem também um extra, o combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância são um mote para uma campanha que vai ocorrer na jornada 22 da primeira e também na segunda Ligas Não. É o nome desta campanha que vai arrancar já hoje nos jogos Aves Vitória de Guimarães e Vila Franquense da segunda Liga, entre os quais árbitros e jogadores vão envergar uma camisola alusiva à campanha numa ação contemplada com uma troca de galhardetes entre os capitães. Bons jogos, bom futebol.
Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.